Júnia Hayashi, sejam muito bem-vindos a mais um Pitacos da Júnia. Fala, galera, muito bom estar aqui com vocês hoje, uma honra poder estar falando com vocês. Eu gostei da dica do Matheus, vou falar, esse negócio aí, Bíblia de papel, nada substitui. Então, só queria frisar esse negócio, continua grifando, põe seta, Bíblia boa é Bíblia rabiscada, anotada. Mas vamos direto para a nossa palavra, eu só queria fazer uma oração aqui com vocês. Se você puder, feche seus olhos aí onde você está, estende as suas mãos. Senhor, nós convidamos a tua presença aqui agora mais uma vez, continua operando em nós, continua falando conosco. Nós te amamos, Senhor. Nós queremos viver uma vida completamente entregue, rendida a ti, cumprindo a tua vontade aqui na terra. Nós queremos ser vasos, Senhor. Nós pedimos que o Senhor venha nos usar para tudo que o Senhor quiser estabelecer aqui na terra. Não deixe passar de nós as coisas que o Senhor tem para esse tempo aqui na terra. Nós nascemos para um tempo como este, nós vamos dizer sim para tudo que o Senhor tem para a gente. Em nome de Jesus eu oro. Eu também peço para que o teu Santo Espírito venha invadir as casas, os cômodos, os lugares onde todo mundo tá, que eles venham sentir a presença, a tua presença, Senhor, palpável. Eu tô sentindo agora a presença no meu corpo físico, então começa a perceber aí se Deus está te tocando de uma forma um pouquinho mais específica. Desculpa, eu quero que Deus continue fazendo isso. Eu quero dar um pouquinho mais de espaço para Ele fazer. Percebe a presença de Deus agora. Senhor, nós percebemos a Tua presença. Obrigado porque o Senhor, um Deus tão grandioso, um Deus tão majestoso, também nos toca de uma forma tão individual e específica. Nós reconhecemos o Teu toque, nós recebemos mais do Teu toque, Senhor. Espírito Santo, mais, eu peço que o Senhor venha queimar esses corações de todo mundo que está aí ouvindo. Se você está sentindo o Teu corpo vibrar, se você está sentindo o Teu corpo... É como se realmente ele estivesse tremendo por dentro. Peço que o Senhor intensifique isso. Deus está te marcando hoje, nesse momento, para algo maior que ele quer fazer através de você. E talvez você pense assim... Ah, às vezes eu me acho muito novo, me acho muito incapaz, mas Deus, ele capacita aquele escolhe. E ele simplesmente escolheu você porque você tem um coração disponível para fazer algo para ele. Então, se você está sentindo esse toque, fala: mais Espírito Santo, mais Espírito Santo. Eu reconheço isso como um chamado, como algo que o Senhor está fazendo para me trazer mais para dentro. Mais Espírito Santo, nós convidamos ainda mais da tua presença, nós reconhecemos. E eu sinto que tem algumas pessoas que estão sentindo alguns toques específicos. Mas, Espírito Santo, tem alguns de vocês que estão sentindo o seu pé, como se ele estivesse vibrando também, mas é meio uma ardência. E eu sinto Deus comissionando você, especificamente você que está sentindo o teu pé, os dois pés ou só um, desse jeito esquisito. Ele está te chamando para você ir por todo o mundo pregando o evangelho, pregando o reino. São as sandálias do evangelho da paz que ele está te dando agora. Se você está sentindo o seu pé assim, se posiciona debaixo disso e fala: Senhor, eu aceito e eu quero e eu agarro esse chamado para ir pelas nações, para levar o teu reino e estabelecer o teu reino pelas nações. Espírito Santo, eu sei que o Senhor está convocando alguns, especificamente para ir pelas nações. Eu sei que tem alguns que são chamados para ficar aqui no Brasil, para estabelecer o teu reino, talvez através da medicina, talvez através da advocacia, talvez através do ensino, talvez através da igreja, mas tem alguns que estão sendo chamados para ir como missionários, específico nessa questão de campo missionário pelas nações. E se você é essa pessoa, receba isso agora como uma confirmação de Deus. E eu vejo vocês com as mochilas indo pelos lugares, e aquelas mochilas, elas são pesadas, mas Deus está te falando que conforme você for cumprindo esse chamado do ID pelas nações, e eu quero só frisar aqui que não é mais importante do que outros chamados, mas eu sinto que Deus está confirmando para algumas pessoas hoje esse chamado desse envio para as nações, tá bom? Mas não é mais importante, o importante é você cumprir com o que Deus tem específico para você. Mas então essas pessoas que vão pelas nações, você vai sentir, é como se Deus estivesse te tirando o medo e a preocupação de que aquilo talvez seja um peso. Ai, será que eu vou sempre ter que viver pela fé? Será que vai ser difícil? Será que Deus vai prover? Deus vai prover. E aquilo que a gente olha pode talvez ser aquele peso de, ai, eu tô indo, não tenho talvez um lugar fixo, uma casa. Deus vai tirar e não vai ter peso enquanto você cumpre esse chamado específico na sua vida. Vai ser algo leve. Todas as coisas que a gente faz pela palavra do Senhor se tornam coisas leves, mesmo que tenha o nosso esforço, mesmo que tenha a nossa dedicação, é leve porque tem a graça de Deus para que a gente cumpra. Mas assim, em específico de alguns de vocês que têm esse chamado missionário, mas talvez você tenha essa preocupação de que vai ser difícil, de que vai ser pesado, que vai ser penoso e que, sei lá, você vai ter uma dificuldade. Dificuldade todo mundo vai ter, mas é como se Deus estivesse te confirmando hoje. Não vai ser pesaroso. Pela minha graça, eu te capacito e você vai conseguir cumprir tudo isso. Então, em nome de Jesus, nós oramos. Eu abençoo cada um que está sentindo algo queimar dentro deles hoje, Senhor, confirmando esses chamados. Eu abençoo esses missionários que o Senhor tem chamado, Senhor, para irem pelas nações. Eu abençoo os missionários que vão ficar no Brasil, que vão ter como seu campo missionário uma mesa de ensino, que vão ter como seu campo missionário um computador, que vão ter como seu campo missionário filmes, que vão ter como seu campo missionário talvez um lápis, um papel, um instrumento de música. Eu abençoo esses tipos de missionários também, Senhor. Obrigado porque o Senhor chamou a todos nós e nós dizemos sim para o seu chamado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você está sentindo a presença de Deus, eu tenho certeza que eu estou sentindo aqui, mas a gente vai pela maturidade. O que, que a gente faz? A gente percebe a presença de Deus, a gente consegue conter ela de uma forma positiva. Não contei e não passar, mas é conter, tipo, eu estou percebendo e eu estou guardando. Você está sendo um bom mordomo daquilo que Deus está te dando, mas a gente vai seguir porque eu quero falar hoje e você vai aprender a continuar na presença, mesmo fazendo outras coisas que talvez você imaginasse antes, que assim, ah, será que eu consigo continuar percebendo a presença de Deus e recebendo a presença de Deus se eu estou ouvindo uma palavra? Sim, você consegue. Será que você consegue continuar mantendo a presença de Deus ali se você está anotando coisas? Sim, você consegue. Isso se chama maturidade em Cristo. Tem os momentos que a gente vai ficar muito louco na presença, que a gente vai rodar, rodopiar, pode ficar que nem, sei lá, helicóptero, ou você pode ficar só parado no chão, chorando, pulando, não sei. Tem esses momentos que você vai ser completamente livre, mas tem outros momentos que você vai aprender a conter aquilo, segurar aquilo, absorver aquilo e ainda aprender o que Deus tem para falar. Amém? Então vamos lá. Eu já meio que respondi essas duas perguntas que eu vou trazer para vocês hoje, no meio da oração, porque Deus foi guiando, mas o primeiro título da nossa mensagem de hoje: é impossível você não cumprir o seu chamado. Ok? Anota isso daí. Vai ser impossível não cumprir o meu chamado. E coloca isso na tua cabeça, coloca isso no teu espírito, no teu coração. Vai ser impossível você não cumprir. E eu vou te explicar por quê, mas espera só um pouco. As duas perguntas são: será que nós somos mesmo escolhidos? Será que nós somos mesmo chamados? Será que todo mundo é escolhido e chamado? Eu quero que você abra sua Bíblia de papel em 1 Pedro 2,9. Abriu? Vamos lá. Vós, porém, se você não abriu, você vai decorar a musiquinha lá dos livros da Bíblia para você conseguir abrir ainda mais rápido. Mas agora eu já te dei um tempinho. Você viu aí que te dei um tempinho para você abrir. 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita. Vós, porém, vocês são raça eleita. Vocês são sacerdócio real. Vocês são nação santa. Vocês são o povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarem as virtudes daquele que chamou vocês das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês são, sim, escolhidos. Vocês são raça eleita, raça escolhida do Senhor. Nós somos escolhidos pelo nosso Deus, pelo nosso Pai. Então, se vier qualquer dúvida, qualquer questionamento, será que eu sou mesmo escolhido? Você não tem que ficar pensando, você só tem que se lembrar do que já está escrito na palavra. E na palavra consta tudo aquilo que nós precisamos. Você tem a confirmação aqui escrita, é como se fosse uma garantia escrita impressa do Senhor, de que você é escolhido. Será que você também é chamado? Será que eu e você somos chamados? Mateus 28, a gente já sabe que lá está a grande comissão. Mateus 28, 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, então ele vira para os discípulos e fala: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, vão, portanto, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, presta atenção, você sim é escolhido e você sim, certamente, sem sombra de dúvidas, é chamado. Toda vez que tiver uma dúvida, o que você vai fazer? Você vai voltar para a Bíblia. Você não dá ouvidos para a dúvida. Ou seja, você não fica dando atenção para aquelas jogadas assim do inimigo. Uma coisa é nós questionarmos para nós tentarmos entender melhor e aprender melhor. O questionamento de um coração que está sadio, querendo mais de Deus, com fome, é muito bom. Agora, quando o inimigo vem e põe uma mentirinha, uma pergunta que faz... Começa, né? O inimigo ele vem para começar fazendo a gente duvidar daquilo que Deus já falou, ou seja, da palavra de Deus, para terminar esse processo, levando a gente a negar a palavra, entendeu? Então, nós não podemos dar ouvidos a essa mentira. O que acontece lá no Jardim do Éden, quando Eva dá ouvidos àquela cobra, àquela serpente? Pensa no seguinte, eles estavam lá e a árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, ela já estava lá. Eva nunca tinha percebido que aquela árvore era agradável aos olhos. O que acontece? Quando ela dá ouvidos à mentira, ela então começa a perceber o pecado e achar que o pecado é bom. Será que vocês realmente vão morrer? Será que isso é verdade? Daí ela fala, nossa, olha aquela árvore, realmente ela é muito bonita. Será que foi isso mesmo que Deus disse? Ah, não, mas será que foi isso mesmo? Não, certamente vocês não vão morrer. É verdade, talvez nós não vamos morrer. A gente não pode dar ouvidos para mentira. Então, toda vez que tiver qualquer questionamento, pense de onde está vindo e vai para a Bíblia, porque a Bíblia é a verdade absoluta sobre as nossas vidas. E lá já consta tudo. Será que eu sou amado? Você é amado porque já consta na Bíblia. Será que eu sou escolhido? Você é escolhido porque já está na Bíblia, a nossa garantia. Você é chamado, está na Bíblia, a nossa garantia. Amém? Agora, então, vamos lá, como que a gente vai receber o nosso chamado? Porque como eu falei aqui, é impossível que você não cumpra o seu chamado na sua vida. O chamado de Deus na sua vida é impossível, vai ser impossível. Você vai, e eu vou te dizer por que é impossível, mas espera. Como que você vai receber esse chamado? Provavelmente o chamado de Deus para você não vai vir com 3 anjos descendo com luzes absurdamente claras e as suas asas batendo e os anjos falando... E aí você tampa o teu rosto e eles viram e falam, não temas. Não vai vir assim, muito provavelmente. Pode ser que venha. Mas deixa eu te falar uma coisa. Esteja aberto para vir como aquela paixão que arde no teu coração. Sabe aquele negócio que queima? Você fala, caraca, isso é muito legal. Eu quero fazer isso pro Senhor. Quem sabe essa paixão não foi exatamente teu pai que colocou no teu coração, gente. Então... começa a perceber aquilo que você já tem trabalhando a seu favor, entendeu? Aquilo que já tá ali acontecendo, que você já percebe, cara, eu sou bom nisso, eu tenho umas características que dão certo com esse tipo de profissão. Talvez você esteja completamente perdido, fica tranquilo, porque vai ficar tudo mais claro. Só se preocupa em dizer sim para Deus todos os dias. Mas às vezes a gente espera que Deus venha de uma forma muito assim gloriosa, angelical, miraculosa e assim sobrenaturalébisa. Mas ele não vai vir, talvez, porque o sobrenatural é a paz que excede todo entendimento. É de uma forma que a gente olha e vê anjos subindo e descendo de escadas? Não, mas é completamente sobrenatural. Então esteja aberto para perceber isso, sabe? Tipo, calma, fica tranquilo e perceba que Deus já colocou nas tuas mãos. Deus, ele quer que você entregue algo que já tem nas tuas mãos para que ele possa trabalhar com isso também. Faz sentido pra você? Então, eu sei que Deus já tá começando a trazer algumas coisas à memória. Vai deixando ele trazer pra você e percebendo. Agora, outra coisa. Em Colossenses 3:23 fala que tudo que a gente faz tem que ser pra Deus e não pra homens. De todo o nosso coração pra Deus. Então, conforme você vai fazendo aquelas coisas que você já gosta, que você já tem uma certa aptidão, que você percebe que você tem um talento diferente, às vezes, até dos seus amigos, você questione, nossa, por que eu naturalmente sei escrever e talvez meus amigos não sabe, talvez seja porque Deus quer que eu use isso pra ele. Talvez você seja o outro amigo que fala assim, eu não sei escrever, mas cara, eu sei correr muito bem, eu sei fazer esportes muito bem, talvez Deus quer usar isso. Talvez você olhe e fale, eu não sei fazer esporte, eu não sei escrever, mas cara, eu sei cantar bem pra caramba, tipo eu, vocês já me viram cantando aqui falando dos anjos descendo, você viu o dom natural que eu tenho do Senhor, gente? Brincadeira, porque imagina que se eu fizesse isso, se eu fosse cantar, todo mundo ia cumprir com a grande comissão, não por causa da minha unção, mas por causa da minha falta de tom e capacidade de cantar. Mas gente, talvez você seja chamado pra isso. O que é que você faz de bom, que vem natural pra você, que você olha ao seu redor, não é por comparação, mas você olha ao redor e fala assim, não é que isso daqui é um pouquinho diferenciado dos outros? Cara, isso é ótimo, você está reconhecendo que Deus já colocou na sua vida. Abraça isso e conforme você for fazendo as coisas para Deus, você vai percebendo aquilo que você faz de um pouquinho melhor que a média, tá bom? E esse não é um tipo de comparação negativo. Você não está se comparando com os outros, você está percebendo aquilo que Deus colocou de uma forma mais especial sobre a sua vida. E começa cumprindo também a grande comissão, que a gente acabou de ler aqui em Mateus, que a gente também lê lá em Marcos. Então você vê, você fala, olha só, essa aqui é a grande comissão, eu tenho que ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações e de todas as pessoas. Essa é a grande comissão que Deus tem para todos nós. Então, o que eu quero fazer Eu quero te levar e tenho certeza que vocês já têm mastigado a respeito do seu chamado e o que você vai fazer para o Senhor, o que você pode devolver para Ele com todo o seu dom, o seu talento, todas as coisas que você tem, já que Ele se entregou por você, você vai viver por Ele. Eu sei que vocês, como uma equipe aqui de jovens, cara, vocês já têm buscado isso. Eu sei que o Mateus já tem colocado isso dentro de vocês, mas eu quero te levar para um passo anterior, então, do seu chamado. E eu quero que você dê esse passinho para trás para você perceber que algumas coisas que você vai fazer antes vão te levar para dentro do chamado específico de Deus para sua vida. Mas é importante a gente fazer esses aqui para que a gente possa ver então o específico. Então eu vou chamar isso aqui dos 7 passos antes que você tem que dar antes de pensar no seu chamado específico. Coloca aí os 7 passos que eu tenho que dar antes de pensar no meu chamado específico. Vocês estão aí entre os seus 15 e 18 anos. Vocês estão nesse momento que vocês estão começando a perceber que vocês estão virando gente, não é? Que vocês têm que tem responsabilidade chegando. Caraca, eu vou te falar uma coisa. É bom ter 15, porque depois dos 18 você vai vendo que, assim, a vida vai começar a cobrar. Então, ó, aproveita esse tempo que você não tem ainda tanta responsabilidade. Você tá vendo que ela tá chegando, que ela tá batendo as portas, mas ela ainda não tá te cobrando tanto, porque vai chegar uma hora que vai cobrar. Mas é muito bom quando a gente tá cumprindo o que Deus tem pra gente. Porque a responsabilidade, ela vem, a gente entende, a gente toma tem um senso de propriedade sobre aquilo. Mas esse é o momento que vocês estão numa transição, que vocês estão percebendo que tá chegando a hora, que tá chegando o momento. Calma, você ainda tem um tempinho, então foca no que Deus tem pra você, continua orando, continua pensando, mas também não deixe que aquele peso comece a pesar antes do tempo, tá bom? Vamos lá. Então, como eu falei, a gente vai fazer a primeira coisa, cumprir com um grande mandamento. São 7 passos, esse é o primeiro passo. Deuteronômio 6:5 fala: amarás, pois, o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. A gente tem a grande comissão, que é por todo mundo, e a gente tem o grande mandamento, que a gente chama dos dois grandes, que eu acredito que o Mateus já tenha até trazido isso aqui para vocês. São os dois grandes, esse aqui é o grande mandamento. A gente precisa amar a Deus com tudo, é o primeiro de tudo, cara. A gente precisa amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a tua mente, com todo o teu pensamento, com toda a tua força, com toda a tua garra, com todas as tuas emoções, com toda a tua escolha, com todo o teu tudo, entendeu? Com tudo que tem dentro de você, você vai amar a Deus. Júnia, mas é que eu tô querendo muito fazer alguma coisa pra Deus. Calma, respira. Primeiro passo e o mais importante de todos, tenha essa base aqui estabelecida. Se você não tiver essa base estabelecida, você vai começar a fazer a partir de um não ser, e aí esse fazer vai ser pesado e vai fazer você cair em algumas emboscadas da vida. Se preocupe mais em expressar esse amor para Deus e fazer tudo a partir deste amor, a partir dessa consagração. Como eu falei, Ele já deu a vida inteira dele para você. E agora é hora de você viver a sua vida inteira para Ele. Grande mandamento. Cantares 3:4 fala o seguinte: encontrei logo o amado da minha alma. Agarrei-me a Ele e não o deixei ir embora. A gente precisa olhar para o Senhor e falar: Senhor, eu te reconheço como o meu Pai, eu te reconheço como o meu irmão mais velho, eu te reconheço como o meu Senhor, eu te reconheço como o meu Salvador, eu te reconheço como o meu dono, eu te reconheço como o meu guia, como o meu instrutor, como o meu confortador, como o meu confrontador, mas Senhor, eu te reconheço como o amado da minha alma. Eu te reconheço como o meu noivo. Talvez para vocês, meninos, seja esquisito isso, mas Deus vai mexer isso no seu coração. Você precisa se apaixonar pelo Senhor, de verdade, porque a paixão é o melhor combustível para você cumprir o seu chamado. A disciplina vai manter a tua paixão, mas a tua paixão é o melhor combustível. Então você faz as disciplinas espirituais para você continuar apaixonado pelo Senhor, porque essa paixão é o que vai te dar combustível. Está fazendo sentido? Então a gente tem que olhar para Cantares 3:4, Cânticos dos Cânticos, e falar assim: caramba, eu quero que essa afirmação seja verdade na minha vida. Eu encontrei o amado da minha alma e eu me agarrei a Ele, não deixei mais Ele embora. Será que isso é verdade já na sua vida? Será que você já se encontra nesse lugar, tipo assim: eu sou completamente apaixonado pelo meu Jesus. Sou completamente apaixonada pelo meu Jesus. A gente precisa ter isso. É mais importante isso do que você querer fazer um monte de coisa. Foque em ser completamente apaixonado. Gaste mais tempo buscando se apaixonar por Deus do que em descobrir o seu chamado específico. Gaste mais tempo buscando se apaixonar por Deus do que descobrir aquilo que ele especificamente chamou você para fazer. Porque, ao conhecer o Deus do chamado, será impossível você não cumprir com o seu chamado divino na Terra. Vou falar de novo essa frase, eu quero que você anote. Ao conhecer o Deus do chamado, será impossível você não cumprir o seu chamado divino aqui na Terra. O chamado que Deus tem para você, vou te falar uma coisa, ele não é seu chamado, é o chamado dele para você. É importante a gente entender essa mudança, não é o meu chamado, é o chamado que o Senhor tem para minha vida. E quando a gente conhece o Deus do chamado, é impossível a gente não cumprir com o chamado que ele tem para nossa vida, com o nosso propósito divino aqui na Terra. Então, por isso que eu falei, vai ser impossível você não cumprir com o seu chamado aqui na Terra. Por quê? Porque ao conhecer o Deus do chamado, vai ser impossível isso não acontecer. Vai ser impossível você não viver tudo que ele tem, porque você está indo atrás daquele que te chama. E conforme você vai atrás daquele que te chama, ele faz as coisas através de você. Ok, agora a gente vai para o segundo passo. O primeiro passo é o grande mandamento. O segundo passo é o ministério da reconciliação. Júlia, o que é isso? A gente vai ler mais a Bíblia, cada vez mais a gente vai saber o que significa isso daqui. 2 Coríntios 17:20. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Você é uma... Presta atenção. Você não é uma melhor versão da sua versão antiga. Você não é uma melhor versão. Eu não sou a melhor versão da Júlia, que nasceu lá em 1988. Contei, né? De que ano vocês são, gente? Tá vendo? Eu sou de 80. Sou da década de 80. Mas eu sou muito jovem, que nem vocês. Mas aqui, você é uma nova criatura. Você não é uma nova versão. Você é uma nova... Presta atenção e coloca isso no teu espelho. Coloca isso no teu caderno. Coloca isso na tua testa. Eu não sou uma melhor versão. Eu sou uma nova criatura. Entendeu? Você é uma nova criatura. Você nasceu de novo do Senhor. Aquela velha pessoa já está afogada naquelas águas e você não vai trazê-la de volta. Você é uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Deus Pai nos reconcilia consigo mesmo por meio do seu Filho Jesus, do seu Filho primogênito. Nós somos os outros próximos filhos do Senhor, mas Jesus, ele desce como único, unigênito, e ele ascende como primogênito, o primeiro de toda uma criação. E ele nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Calma aí, talvez você não esteja acostumado a ler essa versão da Bíblia, mas é bom, tá? Vai sempre numa versão um pouquinho mais antiga que vai fazer você pensar um pouquinho mais e tá cada vez mais próxima do original. Mas vamos lá. Então tudo vem de Deus e ele reconciliou, ele colocou a gente, reconectou de volta a gente a ele através de Jesus, do seu filho de Jesus, do sacrifício de Jesus na cruz, que é completamente suficiente para fazer isso. E ele nos deu, então, o ministério da reconciliação, desse reconectar. Deus entregou para mim e para você o ministério da reconciliação. Por quê? Que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Esse ministério que está sobre Jesus de reconciliar o mundo com Deus Pai, ele entregou para mim e para você, porque nós carregamos o Espírito de Deus dentro de nós e nós podemos apresentar Jesus Cristo às pessoas para que ele venha nos reconectar essas pessoas ao Pai. Então, calma aí, ó. Jesus Cristo é o único caminho para o Pai, mas talvez você seja o único caminho de alguém até Jesus. Então, leve essas pessoas até Jesus para que Jesus leve essas pessoas até o Pai. Amém? Tá fazendo sentido? E aí ele nos deu o ministério da reconciliação, a saber que estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, não confiou e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Então, eu e você somos embaixadores aqui neste mundo no nome de Jesus Cristo. Então nós carregamos isso, por causa do que Jesus fez, nós carregamos isso e temos esse ministério de reconciliação, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então ele está falando aqui, em nome de Jesus, nós pedimos a vocês que vocês se reconciliem com Deus. Então você tem o ministério da reconciliação. Como que eu vou chegar no meu chamado específico? Primeiro, se preocupe com grande mandamento. Segundo, cumpra o ministério da reconciliação. Terceiro aqui, o terceiro passo, a grande comissão, que a gente já falou, Mateus 28, Marcos 16. Você precisa ter isso claro na sua cabeça. Onde que está a grande comissão, que é o nosso chamado geral? Mateus 28, Marcos 16. Eu já li aqui, Mateus, eu já li aqui, chegando Jesus falou, é me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações. Então você vai depois ler isso. Esse é um chamado geral para mim e para você. Então, se você quer saber para que você chamou especificamente, para que Deus chamou especificamente para fazer, comece fazendo o que ele chamou de geral para todos nós. No caminho disso, você vai percebendo as coisas que são específicas para você. Nosso número 4, Nossa, o número 4 é importante. Servir como Jesus serviu. Você viu que Jesus, cara, ele é o nosso rei. Ele é o nosso senhor. Ele é parte da Trindade. Ele é uma das pessoas da Trindade. Ele veio e serviu a todos. O que significa? Que eu e você temos que servir também. Então, aqui em terra, nós vamos servir como Jesus serviu. Marcos 10, 43 e 45 fala o seguinte: quem quiser tornar-se grande entre vós, seja esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem, Jesus, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então está aqui nos mostrando que Jesus, o nosso maior exemplo, o nosso único exemplo, ele veio servir a todos. Então eu e você também estamos aqui para servir. Uma coisa que eu falo para o Zac e para o Co, eu falo que às vezes eles acham que eu estou aqui para servir eles, assim, no sentido do Co ainda, gente. Menino, assim, nasceu para liderar, mas às vezes até demais, né? Aí ele quer ficar mandando. Eu falo: olha só, calma aí, que o mundo não está aqui para te servir, não. Você está aqui para servir o mundo. Coloque isso na sua cabeça. Você está aqui a serviço do rei e você veio aqui para servir o mundo com o Ministério da Reconciliação, para levar as pessoas a Jesus, para que Jesus leve as pessoas ao Pai. Amém? Então você tem que entender que você está aqui para servir, assim como eu estou aqui para servir, porque Jesus veio para servir. Nosso quinto ponto. De novo, são os passos que a gente tem que dar antes de pensar qual é o meu grande chamado lindo específico nesta terra. Cara, calma, cumpre com essas coisas aqui. Quinto passo: cuidar do estrangeiro, do pobre, do órfão e da viúva. Júnior, você já ouviu isso aqui, gente? Isso aqui é coisa de Bíblia, tá bom? Sabe essa coisa de papel aí que o Matheus falou pra você ter? É, exatamente. A gente tem que ter a Bíblia forte dentro da gente. E Deus nos fala pra cuidarmos do estrangeiro, do pobre, do órfão, da viúva. Em Salmo 146, 9 fala o seguinte: o Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva. Uma coisa que eu ensino pros meus filhos todos os dias antes da gente comer: a gente ora e agradece pela comida, santifica a comida, porque se beberdes ou comerdes de qualquer coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Então, mesmo que a comida venha ruim, a gente ora, santifica, e aquilo não vai fazer dano algum pra gente. Mas também o que eu ensino a eles em toda vez que eles estão orando pela comida é orar pelo faminto, para que Deus venha alimentar o faminto de uma forma sobrenatural, mandando alguém. Orar pelo órfão, pela viúva, pelo estrangeiro, pelo pobre. Eles estão tendo isso aqui dentro da cabeça deles todos os dias, 3 vezes ao dia. Eles oram pelo órfão, pelo pobre, pelo estrangeiro, pela viúva. E a gente precisa entender que a gente precisa cuidar desses. Qualquer órfão, pobre, estrangeiro, viúva que vier para perto de você, você precisa abraçar, porque isso está no coração do Senhor. Tiago 1, 27 fala o seguinte: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Ou seja, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. Eu e você fomos chamados para fazer isso. E não importa quão novo você seja, você já pode fazer isso. Olha ao seu redor, o que Deus tem colocado já ao seu redor para você fazer para Ele, devolver para Ele em adoração, como tudo que você faz é uma adoração. Cuida das pessoas que estão perto de você. Talvez você tenha algum amigo ou alguma amiga que é órfão. Cara, chama esse amigo, essa amiga. Sei que agora a gente está numa fase um pouquinho delicada do mundo, mas quem sabe esse amigo e essa amiga não podem vir para perto e eles vão ver o que é ter um pai presente, o que é ter uma mãe presente. Eles podem experimentar um pouco de Deus pela forma como a sua família manifesta isso, pela forma como a sua família manifesta um pai e uma mãe amorosos. Seja essa pessoa. Aquele estrangeiro que veio para tua sala de aula, cara, aquela pessoa que veio de outro país, ela precisa ser acolhida numa nova terra. Seja essa pessoa que faz isso pelos outros, tá bom? Nosso ponto número 6: livrar-se do espírito de orfandade e receber o espírito da adoção. Esse aqui é profundo. Você manda esse espírito de orfandade para longe, porque, assim como eu falei, às vezes a gente tá vendo um órfão que precisa entender O que é um bom pai? Eu nunca tive um bom pai, eu preciso entender. Ou talvez você olhe e fale assim: Júnia, eu tenho um pai, mas eu não consigo me sentir amado pelo meu pai. A primeira coisa que eu quero falar a respeito disso é que o teu pai e a tua mãe, eles foram o melhor que eles souberam ser, e eles são o melhor que eles sabem ser. De acordo com tudo aquilo que eles tiveram, que eles aprenderam, com a maturidade deles, que eles cresceram. Então, se você olha e fala assim: ah, mas ainda falta um pouco, libera perdão. Estende graça e honre teu pai e a tua mãe. Continua fazendo isso, mas libera perdão e se posiciona em Deus. Fala assim: Deus, eu sinto falta. Eu não me sinto talvez tão amado pelo meu pai. Eu não me sinto suprido nas minhas necessidades pelo meu pai. Eu não me sinto talvez aceito da forma como eu sou. Eu não me sinto tão assim seguro no meu pai e na minha mãe. Eu não sinto isso, Deus, mas eu quero me posicionar e eu quero sentir isso do Senhor, que eu sou completamente aceito da forma como eu tô. O Senhor me ama tanto que você não me permite permanecer desse jeito, mas o Senhor me aceita desse jeito. Eu quero me sentir completamente amado pelo Senhor, incondicionalmente. Nada do que eu faça ou deixe de fazer vai mudar o seu amor por mim. O Senhor vem para me moldar e me transformar, mas o Senhor continua me amando incondicionalmente. Eu quero me sentir completamente seguro nos teus braços, debaixo das tuas asas, Senhor. E eu quero entender que não há falta em ti, que eu sou completamente suprido em ti, cumprindo aquilo que o Senhor tem para mim. O Senhor me supre de todas as formas. Olha para os lírios dos campos, olha para tudo que o Senhor fez. Ele não deixa faltar nada, então ele não vai deixar faltar para você, que é um filho amado dele, uma filha amada dele. Mas então, a gente precisa entrar nesse lugar de talvez você tenha esse espírito de orfandade, e esse espírito de orfandade vai te impedir de receber a paternidade de Deus. Então você tem que arrancar isso de você. E para você arrancar, você precisa liberar perdão para os seus pais, você precisa honrar os seus pais, você precisa estender graça para os seus pais e se posicionar debaixo do amor do Senhor para receber essas quatro, que eu chamo dos quatro pilares da nossa identidade de filhos: totalmente aceitos, totalmente amados, totalmente seguros e totalmente supridos nele, tá bom? Então, começa a trabalhar isso com o Senhor, para você entender que você é um filho e que a partir disso, então, você recebe o espírito da adoção, que ele já nos prometeu, o espírito vinha para nos tornar filhos dele, e aí então você faz as coisas a partir disso. Vou ler Romanos. Romanos 8:15. Pois vocês não receberam o espírito que os escravize para novamente temerem. Tá vendo? A escravidão faz com que a gente tenha medo. Mas vocês receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual... Então, a gente recebe um espírito por meio do qual a gente clama por esse espírito, Abba, Pai. A gente recebe o espírito da adoção e através deste espírito da adoção nós podemos clamar, Abba, Pai, meu paizinho, papai querido. A gente precisa receber disso para que a gente tenha uma vida vivida a partir da confiança, da certeza de que nós somos filhos de Deus, amados, supridos, seguros e aceitos. E o nosso sétimo ponto: sirva a unção e a visão de outra pessoa. João 12:26 fala o seguinte: quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, o meu Pai o honrará. Eu vou ler de novo: quem me serve precisa me seguir. Jesus está falando, aquele que vem me servir, e ele precisa me seguir. Então a pessoa está servindo a visão de Jesus e está seguindo Jesus. E onde estou, o meu servo também estará. Então nós estamos ali onde Jesus está. Aquele que me serve, o meu Pai o honrará. Então existem algumas pessoas que já estão perto de você, já estão na sua vida, e elas já estão cumprindo com o chamado específico de Deus. Você olha aquele chamado e você reconhece algo parecido com o seu. Esteja disposto a servir aquilo que Deus colocou sobre aquela pessoa. Esteja disposto a servir a visão que Deus colocou na vida daquela pessoa. Existe o Espírito de Deus que está sobre aquela pessoa para ela cumprir o seu chamado específico. E esse Espírito é a unção de Deus sobre aquela pessoa. Então você vem e você fala: eu sei que você é homem, eu sei que você é uma mulher, eu sei que você vai ter erros, eu sei que você vai ter falhas, eu sei que você talvez vá até me machucar algum dia, mas eu não olho para isso. Eu escolho olhar para o que está sobre você. Eu reconheço a unção de Deus sobre a sua vida. Eu reconheço a visão que Deus colocou na sua vida e eu quero servir isso. Eu quero, mesmo você adolescente, cara, aí entrando na juventude, você tem que olhar e falar assim: eu quero ser aquela pessoa que vai estar disposta a servir a todo momento, mas eu quero servir a unção específica de Deus sobre a vida de certas pessoas. Você olha e você fala: eu vejo que talvez você esteja atuando em algo que eu tenho como mais específico para a minha vida, eu quero servir essa unção, para que eu possa receber dessa unção também. Eu quero servir essa visão, para que eu possa também receber um pouco dessa visão. Então esteja disposto a servir a unção e a visão que Deus já colocou sobre outra pessoa, para que Ele possa então entregar para você, porque Ele vai olhar e vai falar assim, ah, esse meu filho, essa minha filha, eles foram fiéis, cara. Eles serviram, eles se dedicaram, eles olharam como mais válido servir aquilo que eu já tinha colocado do que procurar talvez um império próprio, do que procurar talvez um chamado bem específico. Eles olharam e entenderam que o propósito é o que está por trás daquela unção e eles decidiram servir. Então, eu posso confiar e eu posso depositar mais. Eu posso chamar para coisas maiores, porque eles foram fiéis no pouquinho. Eu posso então colocar eles agora sobre muito. Eles souberam multiplicar aqui, eu posso colocar eles para multiplicarem mais. Esses filhos aqui vão fazer valer tudo isso que eu estou pondo sobre eles. O favor de Deus sobre a sua vida tem a ver com aquilo que você vai fazer de volta para Ele, a forma como você vai servir o Senhor. Ele põe o favor dEle, a unção dEle sobre você para abrir as portas, para mover os corações de reis, para mudar as situações, para que aquilo que Ele chamou você para fazer, estabelecer aqui na terra, venha a ser estabelecido. E aí então eu quero finalizar com aquela frase que eu falei no início: ao conhecermos o Deus do chamado, será impossível não cumprirmos com o seu chamado divino em nossas vidas. Ao conhecermos o Deus do chamado, será impossível não cumprirmos com o seu chamado divino sobre as nossas vidas. Deus tem algo específico para você, Ele tem, mas busque mais conhecer a esse Deus tão maravilhoso, busque mais conhecer esse Pai, busque mais se apaixonar por Ele. No meio do caminho vai ser impossível você não cumprir com aquilo que Ele tem para você, porque você está buscando tanto o coração dEle, a vontade dEle, intimidade com Ele, entender que você é um filho completamente amado, que você fazendo isso, vai ser impossível você não cumprir com aquilo que Ele tem especificamente para você, para esse tempo que Ele te colocou no mundo. E deixa eu te falar, você não nasceu no ano errado, você não nasceu na família errada, você não nasceu no lugar errado. Você nasceu no lugar certo para Deus te usar da forma específica que Ele tem para te usar. Começa a abraçar todas as circunstâncias nas quais você nasceu, circunstâncias pelas quais você passou. Talvez tenham sido circunstâncias de dor, mas Deus vai transformar aquela dor num lugar que vai trazer romper, vai trazer libertação para outras pessoas. Primeiro, deixe Ele curar e tratar isso em você. Mas entenda que Deus não desperdiça nada. Então, mesmo lugar de dor pelo qual você passou, que não foi preparado pelo Senhor, não foi programado por Ele, Ele não colocou sobre a sua vida, mas Ele não vai desperdiçar, Ele vai usar aquilo para que você veja outras pessoas sendo curadas e libertas da mesma área. Deus te chamou e Ele não vai desperdiçar nada. E aquilo que onde teve dor, eu quero te falar também que Ele está trazendo, Ele está ressignificando isso na sua vida. Onde uma vez houve dor, Ele vai colocar júbilo, alegria, restauração, amor, paz, eternidade, esperança. Então permita, abra isso para Deus, para que Ele venha curar isso em você. É isso, gente. Eu quero agora orar com vocês para que Deus venha falar ainda mais. Senhor, obrigada pelo que o Senhor compartilhou através de mim hoje. Eu peço que tudo que veio de Ti venha ser selado e fincado no coração de cada um aqui. O que não veio de Ti, que caia por terra, Senhor. Mas aquilo que veio de Ti, que venha cair em bons solos e venha dar muitos frutos. Para que esses aqui, que são chamados, Senhor, para estabelecer o Seu reino, que são escolhidos por Ti, que têm um chamado específico, que eles venham cumprir tudo, Senhor. Que eles venham ser impulsionados para dentro daquilo específico que o Senhor tem para a vida deles, mas que de fato aquilo que move o coração deles venha a ser realmente a paixão por Te conhecer mais e Te fazer conhecido onde quer que eles forem. Em nome de Jesus Cristo eu oro, amém. Deus te abençoe, tenha um bom resto de dia, fique com Deus e até a próxima.